Bem, acho que finalmente. Isto é até bem nada. Mas acho que finalmente. Tipo, finalmente mesmo. Estou em condições de gravar. Ah, pois é. É que, digamos que. Ainda não saber falar totalmente bem. E andar com umas dores do caraças. Não me apetece falar. Pronto, basicamente é. A minha justificação para não estar a gravar podcast é: eu estive um mês com dores praticamente diárias. Yep, por causa do aparelho. Quem é que, quando tem dores, tem muita vontade de falar? Ninguém! Ninguém! E pronto, então é essa a minha justificação. Eu ainda não sei falar muito bem, mas já estou a falar um bocadinho melhor, portanto eu acho que vamos só assumir e pronto, seguimos, seguimos. Como é que está isso? Nota-se na minha voz o peso da idade, nota-se que estou mais velha, mais sábia, mais velha. Não? Não? É pena. Eu tinha esperança de, pronto, assim, mais sábia, toda a gente sabe que não. Porque garantidamente, quando a Taylor escreveu I get older but never wiser, ela estava a pensar em mim. Mas pronto, poderia notar-se, não é? Eu fiz anos há umas semanas. Pronto, não se nota. Passemos à frente então. Bem-vindos ao novo episódio de Crise de Identidade. E eu não sei bem. Não sei bem como é isto vai correr. Estou a esforçar-me para falar normal. Felizmente, estamos melhores. Também já estamos há um mês e meio a falar assim, com esta cena na boca. Mas realmente não foi fácil. Muitas, muitas dores. Muitas dores. Tipo, eu fui arrancar dois dentes há 2 semanas. E sinto que arrancar os dentes ajudou. Porque desde aí ainda não tive dores assim o dia todo. Pá, às vezes, pronto, uma pessoa está a comer algo mais chato e dá um bocadinho, mas nada como o último mês em que eu perdi. Num mês, eu perdi mais de 2 kg. Eu perdi tipo 2,5 kg, quase 3. Num mês, porque eu tinha tanta dor, eu não conseguia comer. Aparelho, eu não custa assim tanto. Não custou caraças. Vocês não tiveram uma barra no céu da boca. Ah, pois. Felizmente, no último controlo, a ortodontista disse que realmente isto já descruzou e eu estou tipo. Vamos, equipa! Pronto. É isto que está a acontecer na minha vida. Eu fico feliz, mas mais ou menos um bocadinho. Por isto estar a ir ao sítio onde deve ir, porque é assim, se é para doer tanto, eu tive um dia em que chorava de dores, eu tentava comer e eu chorava. Se é para doer tanto, é pá, que se note, não é? Epá, tem de se notar, porque senão não vale a pena. Não. E é assim, eu tenho uma língua toda cortada, foi uma coisa mentira que me aconteceu, entretanto. Entre pequenas aftas na língua, basicamente a barra no céu da boca, isto acontece, não é tipo uma cena única, acontece, mas fica marcada na língua, às vezes fica demasiado marcada na língua, e no meu caso ficou demasiado marcada na língua, e pronto, foi muito giro, doeu para caraças, está a melhorar, mas doeu para caraças. E pronto, agora que já me estou a sentir melhor fisicamente e psicologicamente, isto não foi mais fácil, decidi que bora lá gravar. E é assim, eu queria partilhar aqui uma coisa que me ocorreu hoje. Uma coisa importante que me ocorreu hoje. É assim, eu acho que sou responsável por cerca de 10% das visitas que o doutor Finanças tem no simulador de salário líquido. Não sei se vocês sabem, mas o Doutor Finanças tem um simulador de salário líquido. E neste simulador, vocês inserem o vosso salário bruto e ele diz-vos exatamente quanto é que vocês vão receber de salário líquido, o que é que descontam para cada lado, etc, etc. Ora, eu adoro ir a este simulador. Porquê? Não faço ideia, mas eu gosto. E imagina, vês uma oferta de emprego que por acaso é daquelas únicas que tem salário descrito. Eu vou toda feliz. É o Doutor Finanças, ao simulador, ver quanto é que aquele salário bruto dá em líquido. Pronto, é uma cena que me insiste. É, pronto, eu gosto dessas cenas. Então, eu estava aí na minha vidinha hoje e vi uma dessas ofertas e pensei: epá, que giro, isto deve ser um belo salário. Só que não. Não era, não era. É tipo, sei lá, salário bruto de 1050. Que dá tipo 830 a entrar na conta, ainda me lembro, não estou tipo a fazer a conta de cor, eu não me lembro. E estou lá eu a simular, tipo, ah, que giro. E lembrei-me de fazer uma simulação que eu nunca tinha feito. Nunca tinha feito por um motivo, não me interessa, mas eu não sei se isto é do conhecimento geral, espero que seja, mas se não é, ficam agora a saber. No IRS, as pessoas casadas normalmente descontam menos, ou seja, o salário que recebem efetivamente na conta é superior ao de uma pessoa solteira a receber o mesmo salário bruto. Então estou eu a ver e penso assim: olha, vou ver quanto é que se fosse casada e fizesse esta simulação, um titular, quanto mais é que eu ganhava nestas mesmas situações. Pronto, deu-me esta curiosidade. Vocês ignorem, eu sou muito curiosa, eu gosto de saber demasiadas coisas. Eu às vezes arrependo de perguntar coisas, portanto, é isso. Mas então vou lá eu ao simulador, estou a inserir os dados. Vocês sabem quanto é que uma pessoa casada, um titular, ganharia a mais naquele caso do que uma pessoa solteira? 33 euros. Olha, é assim, pronto. Eu fiquei, ok, curioso, interessante. E depois ia à minha vidinha, só que fiquei a pensar nestes 33 euros. Fucking 33 euros. Eu vou-vos dizer, eu não sei se este valor não é uma espécie de subsídio de chatices de casamento. É assim, se todos os meses alguém casado recebe 33 euros extra, parece uma espécie de indenização. Eu sinto isso. Sinceramente, para mim, só isso é que justifica o facto das pessoas casadas ganharem mais. Aquilo é uma indenização. Só pode ser isso, só pode ser uma indemnização por chatices de casamento. Não percebo que outro motivo é que justificaria isso. Porque assim, de resto, não deviam ser os solteiros a ganhar mais. Eu acho que deviam. Eu acho que os solteiros deviam ganhar mais. Esse escalão de: ah, sou casada, desconto menos. Devia ser: ah, sou solteira, desconto menos. E porquê? Porque uma pessoa é solteira, vai ao supermercado e leva conversões familiares de tudo. Conversões familiares que para nós dão para tipo uma semana. E nós não precisamos daquilo para dar para uma semana ou para um mês ou para uma vida. Não. Nós, solteiros, é que todos os anos levamos com a pergunta do: e o namorado? E quando é que casas? E não queres casar? Ai, mas assim é pecado. Nós, se formos solteiros e nem tivermos ali outra pessoazita, nós é que vamos aos jantares de amigos e temos cervelas. Nós é que temos de ouvir comentários ridículos dos nossos amigos. Mas ele é giro, até podes comê-lo. Digam-me lá, não somos nós solteiros que merecemos uma indenização? Não acham? Não se atrevam a discordar. É que não, não se atrevam. Porque eu acho que nós é que merecemos indenização. Eu acho. É assim, eu estive a pensar no assunto e definitivamente acho que deviam alterar as tabelas de IRS. Pronto. É este o meu contributo para a situação económica e social deste país. É alterar as tabelas de IRS de forma a que as pessoas solteiras descontem menos e, portanto, ganhem mais ao final do mês e esse extra seja considerado uma indemnização por danos morais causados aos solteiros. É isto. Não sei que outras soluções é que os partidos podem ter. Esta é a minha solução. Eu acredito que isto ajuda a situação atual do país. E vou defender-me até ao fim dos meus dias. Ou até ser uma pessoa casada e me estar a cagar para os solteiros. Das duas, uma. O que quer que aconteça primeiro, pronto. Como o fim dos meus dias, se chegar, eu não for casada antes, é porque não fui casada nunca, né? Também estamos muito bem, Sofia. Estamos muito, muito bem. Oh, meu Deus. É, pronto. É isso. Eu não sei. Eu lembrei-me disto de manhã. Eu realmente fui fazer esta conta ao simulador. E lembrei-me disto. E eu comecei a escrever. E escrevi, tipo, três parágrafos. E depois pensei, epá, este tipo de texto na blogosfera de antigamente ia ser tão fixe. Juro, eu pensei mesmo isso. Eu pensei mesmo, fosse, isto é tão blogosfera 2012! Pronto, só que estamos em novembro de 2023, portanto o texto veio para o podcast. É o que é? É um sinal dos tempos. E pronto, foi isto. Mas realmente eu pensei muito sobre este assunto. Pensei. E mantenho aquilo que disse. De certeza. Garantidamente. Não vou estar aí, não vou estar aqui a fingir que, ah, não, era só brincar. Não. Acho que devia haver uma indenização da sociedade para os solteiros. Nós levamos com um monte de tretas, portanto, acho que valia a pena. Até porque os solteiros são aqueles que nunca vão poder viver sozinhos, porque ninguém paga 800 € por um T0 velho e feio, tipo, lá no cu de Judas, que ninguém sabe onde é que é. Portanto, pensem nisto, sociedade, pensem nisto. É preciso pensar nestas coisas. É preciso pensar nestas coisas. É preciso pensar nestas coisas. E não percebo porque é que não há mais pessoas a sensibilizar. Pronto, acho que devia. E contem comigo para essas manifestações, porque essas manifestações eu vou. Talvez não, pronto, mas vou estar em casa a dizer: até podia ter ido, eu concordo. Podia ter ido. E acho que isso também é válido. Mas pronto, olhem. Eu fiz anos este mês, né? Fiz 29. E sabem qual é a coisa mais curiosa de fazer 29 anos? Metade das pessoas que me deram os parabéns falaram dos 30. Se calhar foi mais de metade. Eu fiquei na metade porque já me estava a passar. Tipo, são 29. Faltavam 365 dias. 66, porque 2024 é bissexto, para eu fazer 30 anos. E no entanto, toda a gente falava dos fucking 30. Pessoas, eu nem os 29 estou a aguentar. Como é que vocês querem já que eu pense nos fucking 30? Tipo, não dá. Não dá. Para eu chegar aos 30, preciso de sobreviver aos 29. Para sobreviver aos 29, eu não preciso desse tipo de negatividade na minha vida. Não preciso. Vocês estão a sentir esta pronúncia, não estão? Estes Vs que já não são bem Vs, já são um bocado Bs. E depois eu estou tipo, será que eu estou a falar, a dizer B porque é a minha pronúncia ou é porque não estou mesmo a saber falar? Mas pronto, é, temos de aceitar só. Regionalismo é assim, amigos. É assim. É isto. É, pronto, é aceitar. Mas pronto, então. Toda a gente, há bocado era metade, então já passou toda a gente. Mas metade das pessoas falaram dos 30. Ai, fazes 30, para o ano tens de celebrar muito bem. E eu tipo, porra, ainda nem este ano celebrei e já tenho que pensar para o ano. É o que eu muito rapidamente disse. Pois eu para o ano não vou fazer nada. Porque pronto, decidi que não. Foi mesmo tipo, não, agora só por causa das coisas vou-te estragar aí o plano e tipo, não me estás a deixar aproveitar o meu dia de fazer 29, então também não te vou deixar falar do meu dia de fazer 30 e pronto. Porque é assim, eu tenho noção, pessoas, que 30 é assim um número redondo, né? E complicado. E para nós mulheres é tipo, oh meu Deus, estou a ficar muito velha. E, ai, tenho que começar a pensar em ter filhos, ou em não ter filhos, e em casar ou em não casar. Ah, socorro! Os meus óvulos estão a morrer. Ah, pronto. Estão a perceber o drama. Pronto, e então, eu percebo. 30 é super adulto, né? Mas vamos ter calma, ok? Eu fiz 29. Epá, o primeiro mês dos 29 não está a ser propriamente positivo. E se calhar vamos ter calma e deixar-me resolver os 29 para eu poder chegar aos 30 mais tranquila. Menos a pensar em quando fizer 31. Pronto. É assim, se eu estiver sempre a pensar nos anos que vou fazer no ano a seguir. Isto fica um bocado complicado de gerir, né? Não contei comigo para isso. Tipo, não dá. Não dá, não dá. E porquê é que os 29 estão a ser difíceis? Oh, amigos, vocês não estão a perceber. Então, eu vou-vos contar o meu dia 13 de novembro. No dia 13 de novembro, estou eu numa entrevista. Via Teams para um cargo que nas descrições que tinham no, na oferta eram coisas muito dentro de tudo aquilo que eu já tinha feito, tirando ali um pormenor em que eu não nunca trabalhei diretamente, mas não sou burra nenhuma e uma pessoa quando vai tem sempre de aprender alguma coisa, não é? É um bocado impossível nós correspondermos a tudo. E estava super confiante e a entrevista começou a correr muito bem. E eu estava mesmo tipo, epá, olhem, se calhar o meu síndrome de impostor está a dizer-me que eu não tenho capacidade para este cargo. Mas toda a minha experiência profissional me está a dizer que tenho. Então a entrevista estava a ir muito bem, sério. Estava a ser uma entrevista muito fixe. Estava, mesmo as perguntas não tão relacionadas com as minhas hard skills, estavam a correr bem, estava a ser muito tranquilo, tipo, perguntaram uma série de coisas e eu pude explicar que eu sou uma pessoa muito curiosa, que gosto de aprender, que, pá, acima de tudo que acho importante a evolução profissional e pessoal e blá blá blá, essas tretas, pronto. Ali, a certo ponto da entrevista, a coisa descamba. E a coisa descamba porquê? Porque, afinal, queriam alguém que fosse super especialista em Google Ads. Na descrição estava alguém que soubesse funcionar com Google Ads. Eu nunca fiz Google Ads sozinha. Vi fazer, analisei dados de, mas nunca fiz sozinha. Na boa. Não está lá, tem de ser um super especialista e muito menos está aqui, isso é um fator eliminatório. E eu explico que, pois, eu nunca fiz, ok? Eu percebi que houve ali logo um problemazito, pronto. Passamos à parte mais de gestão de redes, mais propriamente de criação de conteúdo para redes. A nível de imagem, eu tenho muito mais experiência de gestão de redes com criação de imagens e tudo. Portanto, até pude mostrar algum trabalho que já tinha feito nesse sentido. Estava tipo, uhul, que fiz. Perguntaram-me se sabia, se tinha conhecimento de fotografia. E eu entendo-me bem com fotografia, portanto, já. E falaram de vídeo. É o que eu fui honesta e disse que vídeo não sou tão boa como em fotografia. Sei fazer o básico necessário para gerir redes sociais. Ou seja, sei captar vídeo, mas não profissionalmente. Tipo, como uma pessoa normal capta vídeo, não é? Não sou videógrafa. E sei fazer edição de vídeo normal, como toda a gente vê que eu faço nas redes sociais, com cortes, com alguns efeitos mais simples, com legendagem, coisas normais para redes sociais que uma empresa daquele género precisa. E estamos bem, ok, tá, tipo. Eu até fui ver, entretanto, e aquilo que eu sei fazer encaixa naquilo que eles costumam fazer, né? Tipo, sei fazer uma coisa básica de vídeo. Não sou videógrafa, não sei editar assim à louca com um monte de efeitos e cenas espetaculares, mas sei fazer um vídeo decente. Ah, mas nós precisamos de alguém que seja especialista em vídeo. E eu, tipo, porra, queria um especialista em Google Ads, agora é um especialista em vídeo, tudo num. E eu, pois, eu sei fazer o básico, não sou videógrafa. Mas eu sei fazer, funciona. E até lhes mandei um link de um vídeo que editei. Não fui eu que gravei, mas fui eu que editei profissionalmente. Portanto, tudo ok. Bah, e a partir daí a coisa descamba. E eu começo a ficar frustrada porque percebo que basicamente eles querem um canivete suíço, que é o normal no marketing, na verdade. Querem alguém que saiba fazer tudo, gerir o site, gerir as redes. Gerir publicidade paga, gerir SEO, gerir conteúdo, escrever, copy, tudo. E eu, ok, é normal, pronto, que se lixe. Mas percebi que o eles quererem especialista em, na realidade, não estava ali a ligar com o meu perfil, não é? Com o meu currículo e então estamos a falar da questão de imagem e eu estou a mostrar um trabalho em que fiz uma, sei lá, um reset de imagem da forma como o feed estava organizado, mostrar aquilo que estava a fazer e de repente eu estou tipo, mostro 9 quadradinhos. E de repente diz-me, pois está bem, tá bom, obrigada. E eu tipo, ok, mas deixava-me acabar de falar, não é? Tipo, eu estava a explicar o rebranding todo feito ali. E ele cortou uma palavra. E eu, pronto, ok. Tiro a partilha de ecrã. E ele diz-me, estavam 2 pessoas, mas era o responsável, diz-me, pois olha, nós. Ainda estamos a considerar, ainda temos mais entrevistas, mas realmente nós queremos alguém especialista em Google Ads e em vídeo. É o que eu digo. Eu não sou especialista, mas tal como eu já disse, não é algo que eu sinta que não posso aprender porque eu estou disponível para aprender e acho que, acima de tudo, é algo que todos temos de fazer no marketing porque temos sempre de coisas para aprender. E, ah, pois senhora, nós ainda vamos ter mais entrevistas, depois dizemos só uma coisa. E desliga a chamada. Assim. Do nada. Desligaram uma chamada na cara. Tipo, nem boa tarde, nem obrigada, nem obrigada pelo teu tempo, nem com licença. Foi tipo, pois está bem, tchau. Olhem, eu fiquei a olhar para o computador. Fiquei mesmo, eu fiquei tipo, what the fuck? O que caralho é que acabou de acontecer? Nunca me tinha acontecido uma destas. Nunca. Olha, já me aconteceu coisas tipo: vamos-te lançar um desafio e depois, quando respondes ao desafio, nós damos-te feedback. E nunca recebi feedback. Nunca. Já aconteceu coisas tipo: olha, gostámos muito, não sei, ligue-te até ao final da tarde. E eu ter de ligar ao final da tarde, tipo 2 semanas depois, a perguntar se já tinham alguma coisa e dizerem: ah, pois nós contratámos outra pessoa. Eu, ok. Já aconteceu chamarem-me para uma entrevista e eu chegar lá e perceber que é uma entrevista de grupo e ninguém me ter falado que era uma entrevista de grupo. Sei lá, já aconteceram muitas coisas. Nunca, nunca, nunca me tinha acontecido desligarem uma chamada na cara. Nunca. Porque já fui a muitas entrevistas em que percebi garantidamente que ou já tinha uma pessoa contratada e só estava mesmo a fazer a entrevista porque já tinha marcado, ou eu não ia realmente corresponder àquilo que eles queriam e simplesmente aquilo era o fretezito do dia. Mas nunca, nunca em caso nenhum foram mal educados comigo em entrevistas e foi sempre, agradeceram sempre, disseram sempre obrigada, boa tarde, com licença, tipo, coisas desse género, tipo, tanto presencialmente como online, sempre. Sempre, sempre, sempre. Então, entrevistas online, toda a gente que eu conheço, seja em que contexto for, online, antes de desligar a chamada de vídeo, diz: obrigada, com licença, e desliga. Nunca me tinham desligado uma chamada na cara. E pronto, eu fiquei um bocadinho ofendida. Fiquei naquela de ir para o caralho também. Porque, lol, é assim que vocês tratam as pessoas, tá certo, então ainda bem que não vou ficar, né? Mas sinceramente, epá, é um problema do marketing, porque as empresas, principalmente as empresas mais pequenas ou com mentalidade mais pequena, às vezes também é este problema, têm muita ideia de o responsável de marketing ou o técnico de marketing ter de fazer tudo. Tudo, tudo, tudo. Ora, o técnico de marketing pode não saber fazer tudo. É normal. Primeiro porque muitas vezes nós especializamos em determinadas vertentes, não é? Se calhar somos mais de redes sociais, somos fazer mais coisas. Somos mais de conteúdo, fazemos outras. Somos de paid media, fazemos outras coisas. Sei lá. Embora seja normal um técnico de marketing saber fazer um bocadinho de tudo, é muito difícil encontrar um especialista em tudo. Tipo, não é difícil, eu acho que é impossível. Tipo, não podemos ser especialistas em tudo. Eu percebo que estas empresas, quando querem realmente formar um departamento de marketing e ter um departamento mais profissional, querem começar com alguém que faça tudo. E que aparentemente seja bom em tudo, mas tem de perceber que não é assim tão linear. E quando então exigem coisas tipo ser especialista em Photoshop, por exemplo, uma pessoa de marketing que seja especialista em Photoshop é porque tem muitas noções no multimédia, porque um curso de marketing não inclui multimédia. E esta coisa de o profissional de marketing tem de saber fazer tudo, ok, percebo. Não percebo que seja eliminatório não ser especialista em X ou em Y. Porque um especialista em vídeo muito dificilmente vai ser um especialista em Google Ads, não é? Um especialista em Google Ads muito dificilmente vai ser um especialista em vídeo. E pô, opá, pode acontecer, fixe. Mas pode não acontecer. E eu acho que as empresas às vezes não têm noção disso. Acho que se esquecem do que é que estão a fazer. É um bocado complicado. Até porque, se calhar, se precisas de tanto conteúdo em vídeo que seja tão importante, se calhar convém teres alguém que seja formado em multimédia, em design de comunicação, sei lá, em qualquer coisa do género, pronto. E isso, se calhar, não pode ser só a mesma pessoa a ser responsável por tudo. Pronto. There, I said it. Um departamento de marketing não é um departamento que só tem uma pessoa. Não é. Não é, não conta. Parem com essas merdas. Pronto. Pronto, foi giro. Tenho uma nova história para contar, não é? Aquela vez em que me desligaram uma chamada de vídeo numa entrevista de emprego na cara. Mesmo fixe. Portanto, tudo bem. O que é que sucede? Sucede que estou eu ainda a lidar com a raiva com que fiquei estes gajos, porque fiquei mesmo com vontade de os mandar para sítios feios. Quando abro o telemóvel e vejo notificações e tenho um e-mail de uma editora. E só o assunto disse-me que aquele e-mail ia doer. E doeu. Então é assim, meus caros, em maio, o meu bebezinho, o livro em que eu estive a trabalhar em 2017, 2018, tinha sido escolhido para ser publicado por uma editora e depois de ter passado o síndrome de impostor e a síndrome de impostor e aquela sensação de oh meu Deus, isto é sério. Realmente eu fui a reler tudo, apontar gralhas, apontar erros, perceber coisas que queria mudar na história e depois de ter acabado a tese, dediquei-me realmente a este livro. Só que a editora vai fechar agora, portanto o meu livro não vai sair. E doeu, meus caros, doeu. Eu tinha mandado o livro quando eles abriram submissões no ano passado. E o livro não estava como eu queria que ele estivesse agora, estava na versão original, primeira. Na versão de 2019, pronto. E eu decidi tentar na mesma porque acredito no livro. E pensei, epá, se for selecionado dá para trabalhar depois. E eu fiquei mesmo muito contente quando ele foi selecionado porque senti que tinha chegado a hora dele. E pensei, tipo, finalmente, finalmente vai acontecer. Eu já não tentava mandá-lo para editoras há algum tempo. Porque, pronto, da primeira vez não foi algo recebido sequer. Portanto, fiquei naquela do fogo. Vai acontecer, finalmente vai acontecer. Pronto, finalmente não vai acontecer, né? Não vai acontecer. E doeu um bocadinho. Porque ia acontecer, não é? Mas também porque está difícil. O mercado literário português está difícil. E as editoras estão a publicar mais autores portugueses, mas também estão a fazê-lo de formas cada vez mais híbridas. Ou seja, o autor paga uma parte ou a totalidade da edição. E meus caros, eu não tenho dinheiro para essas merdas, mesmo que tivesse, não pagava. Mas acima de tudo, eu não tenho dinheiro. E esta parte é muito fundamental para perceber aqui outra coisa, que é. Muita gente a perguntar-me se não ia publicar por autopublicação. E eu tipo, amigos, eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro para mandar fazer uma capa como deve ser, para mandar fazer uma revisão como deve ser. Não tenho dinheiro para essas coisas. E essas coisas são caras quando nós queremos que sejam boas. E tipo, revolta-me o mercado porque ou tens dinheiro para publicar, para pagar estas editoras que fazem esta edição híbrida, ou não publicas, ou é porque tens milhares de seguidores nas redes sociais, ou não publicas. E estou cansada, estou cansada. O que é que sucede depois disto tudo? Eu já tive o trabalho, né? Já tive o trabalho de rever e de editar e de meter este livro numa versão que corresponde à Sofia de 2023. Portanto, claro que eu vou continuar a mandá-lo para editoras e claro que não é tipo desistir da vida. Mas não significa que não custe na mesma, não é? Porque Primeiro, as igrejas normalmente já terão 2024 todo fechado. Algumas até se calhar já 2025 têm fechado. Rindo de nervoso. E custa um bocadito pensar que... Sorry. Pensar que esteve quase e não foi nada. É, dei quase tudo e quase tudo foi demais. Dei quase tudo, levo agora os meus sinais. Eu não estava a ponderar falar do Paulo Gonzo, mas realmente pareceu-me adequado. E pronto, foi isto. O meu dia 13 de novembro foi isto. E foi um bocado doloroso. Porque mexe com muita coisa. Mexe com o nível profissional na parte da escrita, mexe com o nível profissional na parting, que não é, na parte que não é da escrita, e às vezes uma pessoa pergunta se valeu a pena. Se valeu a pena tudo no geral, tipo, valeu a pena ir fazer uma licenciatura? Sei lá. Valeu a pena fazer uma pós-graduação? Sei lá. Valeu a pena ter feito um mestrado numa área ligada à parte da escrita? Sei lá. Valeu a pena o esforço mental de me obrigar a trabalhar 9 meses num sítio em que, ao fim do primeiro mês, eu já sabia que aquilo não ia correr bem? Não valeu. Pronto, essa parte eu já sei responder. Mas, tipo, eu acho que às vezes me pergunto sinceramente se valeu a pena. Se valeu a pena o esforço todo. Se valeu a pena os cursos todos de mil e uma merdas, formações de marketing e cenas que uma pessoa vai tentando fazer. Tipo, às vezes uma pessoa fica só a perguntar se valeu a pena. Se está a valer a pena o esforço todo que estamos a fazer por algo que não está simplesmente a retribuir. E... Epá, sinceramente, muitas vezes não vale a pena. Não, muitas vezes eu sinto que não valeu a pena. Às vezes eu fico mesmo tipo, foda-se, não valeu a pena. Outras vezes, claro que sei que valeu a pena. E sei que sem muitas destas coisas, então ainda seria mais difícil. Mas é desgastante. E é desmoralizante. E o país... O mundo, mas o país, não está numa situação muito animadora, nem muito interessante para quem ainda é novo, mas já quer começar a ter outras coisas, não é? E honestamente é só triste, juro-vos. Eu não, às vezes, não sei... Se não valia mais simplesmente assumir derrota e fazer outra coisa valer. Desistir só da vida. E olhem, vou ser pastora. Sei lá. Se eu saberia ser pastora, não. Mas pronto. Arranjo um rebanho. Não sei onde é que eu meto, mas arranjo um rebanho e vou pô-lo num terreno qualquer, não sei em que terreno. E pronto, se estiver lá a ficar, levo um chapéuzito e um livrito. Se não, vou para casa e depois vou buscar o rebanho ao final do dia. Não sei. Olha, não sei. Aquilo que eu sei é que... Este tema é um tema muito difícil de falar com a maior parte das pessoas que eu conheço. E eu estava a comentar isto recentemente com uma amiga, que é... Tem-me custado muito porque eu sinto que não posso falar sobre isto, porque as pessoas com quem normalmente eu falaria sobre isto não percebem, não estão neste nível, não estão neste patamar. E provavelmente nunca vão estar, e ainda bem que nunca vão estar. Mas é um bocado chato quando nós percebemos que não podemos explicar-nos e os nossos sentimentos não são totalmente validados simplesmente porque a outra pessoa não se consegue pôr no nosso lugar. Falar sobre coisas tipo a pressão da maternidade, não conseguir ter nem a ter casa própria, mas não conseguir viver sozinho. Não consigo sequer pensar em algum dia poupar dinheiro suficiente para dar entrada de uma casa. Sei lá, rendas inflacionadas. Em falar sobre, sei lá, o mercado de trabalho está uma merda. As empresas são uma merda. Tipo, destes temas há muito poucos que dê para falar com todos os nossos amigos. E é ok, é normal, mas às vezes é lixado. E uma pessoa fica um bocado. Não está a dar, eu preciso de amigos novos. E este mês foi um bocado isso. Foi um bocado mês de. Não está a dar, eu preciso de amigos novos porque. Não dá para explicar isto. Ah, mas já mandaste não sei o quê. Ah, mas já fizeste não sei o quê. Eu não, olha, estou à espera que façam por mim. Ah, mas já mandaste currículo, não sei para onde. Eu não, o quê? Afinal, para se arranjar um trabalho de jeito, tem-se mandar currículos. What? Não fazia ideia. Uau, obrigada. Fogo, nunca, nunca, nunca me tinham dito isso. E pronto, este início de 29 está a ser assim um bocado intenso. Eventualmente melhorará. Eventualmente irá melhorar. Não sei quando, mas eventualmente. Mas pronto, era isto. Acho que finalmente posso estar de volta. Isto foi um episódio um bocado bipolar, né? Isto começou muito engraçadinho e acabou aqui um bocado deprimente. Lamento. É a vida. A vida é assim. Ora estamos lá em cima, ora estamos lá em baixo. Às vezes é no mesmo dia, às vezes na mesma hora, às vezes no mesmo minuto. Pronto, é isso. Obrigada por terem ouvido. Tenho de fazer jantar. Ai. Olhem que triste. Tipo, odeio cozinhar quando há mais pessoas em casa. Odeio. É tão mais fixe quando eu posso estar na cozinha, música alta, cozinhar tranquilamente, sem me preocupar se vai gente estragar o meu mood. Saudades de fim de semana. E pronto, foi isto esta semana. Até à próxima. Portem-se bem. Divirtam-se e não se esqueçam de preparar a manifestação. Pela indenização aos solteiros. Vemo-nos lá. Tchau!